O heavy metal é sim um gênero musical de nicho, e dentro dele ainda existem milhões de subgêneros que vão desde bandas que falam sobre histórias e batalhas épicas, como Iron Maiden, ou magias ocultas, como Black Sabbath, ou sobre o capeta, como as bandas de black metal da Noruega. Mas numa cidadezinha pequenininha da França chamada Bayonne, um grupo de jovens se juntou e resolveram fazer metal e também ajudar o planeta. Em 1996, com influências do Sepultura, Morbid Angel, Meshuggah e Metallica, os irmãos Joe e Mario Duplantier, junto com seus amigos Alexandre Cornillon e Christian Andreu, montaram o Godzilla. Em 1998, entrou o ótimo baixista Jean-Michel Labadie, e depois de problemas com direitos sobre o nome, passaram a se chamar Gojira, a pronúncia japonesa de Godzilla. E o resto é a história que eu vou contar aqui pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Raio X aqui do Sinante no Estúdio. Eu sou Bruno Léo Ribeiro e hoje terei o prazer de contar a história e carreira e discografia de uma das bandas mais sensacionais de metal dos últimos tempos. O Raio X aqui é o formato do Sinante no Estúdio, onde cada um dos nossos integrantes, o Márcio Viana, o Vinícius Cabral, eu e o Bruno Lopes, a gente se reveza aqui pra gente falar de um artista, de uma música, um disco ou de uma história. São episódios mais curtinhos, mais cheios de informação e emoção. Se você chegou aqui por agora e quer conhecer mais o nosso trabalho, nos acompanhe no silencionoestudio.com.br e também nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. A gente é @silenciopodcast. Então aguarde um pouquinho que eu volto já para falar dessa banda maravilhosa da França que não só ajuda a mudar o metal, mas também ajuda a melhorar o planeta. A gente se fala já. Valeu! Aos 17 anos, e quando eu estava no ensino médio, o vocalista e guitarrista Joe Duplantier formou sua primeira banda chamada Eclipse, após descobrir o heavy metal aí 3 anos antes. O irmão dele, o Mario Duplantier, iniciou uma banda ali quando ele tinha 12 anos de idade ainda, e já tinha demonstrado suas habilidades ali com a bateria, né, que já era um monstro. O Joe e o Mario, então, com 19 e 14 anos respectivamente, em 96 decidiram então criar a sua própria banda de death metal técnico, enfatizando aí melodias, e recrutaram um guitarrista de 19 anos chamado Christian Andreu. E de acordo com o Mario, o Andreu era um fã apaixonado, assim como eles, de Metallica. Então eles começaram a ensaiar ali com guitarra e bateria na garagem ali dos irmãos Duplantier, onde havia montado um estúdiozinho ali para eles na cidade natal de Ondres, que é no sul de Landes, nos arredores de Bayonne, na França. A banda logo então recrutou um baixista chamado Alexandre Cornillon, amigo do Christian, e o Joe Duplantier, numa entrevista, falou que a gente só queria tocar mais rápido, mais acelerado, mais pesado. A gente não tinha plano, não tinha pretensão, a gente não tinha nem nome. Mas aí em 96 a banda escolheu o nome Godzilla. A ideia surgiu do filme original de 54 lá, Godzilla, que é o mito do grande lagarto atômico furioso, e era então, na mente deles, um símbolo de poder devastador, então combina bastante com o som que a banda queria fazer. A banda então fez sua primeira apresentação ali nos bares, ali na cidadezinha de Bayonne, aí eles começaram a vender fita cassete nos shows pros amigos ali, e tocavam ali um death metal direto ali, com elementos um pouquinho do thrash metal. O Godzilla então lançou independente 2 fitinhas demos ali, o Victim em 96 e o Possessed de 97, e acabou fazendo turnê ali pelo sudoeste da França. O baixista então, Alexandre Collion, ele acabou deixando a banda em 98 e foi substituído pelo Jean-Michel Labadie, um jovem baixista ali que era muito ativo na cena ali. E desde então a banda então manteve essa formação. Em 99, então, o Godzilla venceu um Trampolim Ultrassons, que era um festival regional de artistas emergentes ali na França. A banda fez turnês regularmente, abrindo shows para o Cannibal Corpse, o Edge of Sanity e o Impaled Nazarene. E em setembro de 99, a banda então abriu para o Immortal, banda da Noruega, lá durante a turnê em 10 datas ali na França, que terminou em Lille. Enquanto eles estavam tocando ali com o Immortal, o Godzilla então recebeu uma certa exposição nacional, desenvolvendo ali uma reputação na cena metal francesa, que não é muito conhecida globalmente. Falar, banda da França, ninguém fala muito de bandas da França, mas eles ficaram muito conhecidos pelos riffs incendiários que eles tinham ali. A banda gravou então um terceiro disco demo ali, lançou em 99. E aí logo depois, em 2000, eles lançaram então, uma quarta fita demo deles, chamado Wisdom Come. E então eles começaram a escrever então, o que seria o seu primeiro disco completo, um projeto aí que começou em 96, e segundo o Joe Duplantier, o Mike Oldfield é o que inspirou um pouquinho as composições deles. Em 2001, então, o Godzilla foi legalmente obrigado a mudar o seu nome, e eles acabaram mudando para Gojira, que é a pronúncia de Godzilla em japonês. É, inspirado na qualidade da produção e do álbum ali de, da banda parisiense que eles gostavam, o Gojira então foi pro mesmo estúdio que eles gravaram ali em Bruxelas para gravar esse álbum de estreia deles que chamava Terra Incógnita. Antes de entrar pro estúdio de gravação, eles pediram doações pros amigos e familiares para poder bancar, né? Embora o Joe Don Plantier tenha dito que o Gojira levou muito tempo para escrever o álbum, ele foi gravado apenas 10 dias. Após a conclusão da gravação e mixagem nos estúdios lá, o Gojira, então, tentou pensar como é que eu vou lançar, mas eles não tinham nem gravadora, nem selo e nem empresário. Eles mandaram para vários gravadores e todo mundo achava eles muito ambiciosos pro estilo de música deles e tudo. E eles acabaram recebendo muita carta de feedback, assim, que as gravadoras falaram para eles abandonarem o death metal e cantassem em francês. Então eles na época falaram, pô, todo mundo, então, os gravadores locais aqui estão com as portas fechadas pra gente. Então eles perceberam que a saída deles era fazer uma coisa totalmente independente. Eles, então, estabeleceram sua própria gravadora como uma sociedade limitada. Então o Gojira lançou seu álbum de estreia, o Terra Incógnita, em março de 2001. E causou um grandíssimo impacto, assim. Teve até um discurso do John Butchman, da AllMusic, que falou que a banda era impactante e absurda, assim, muito boa. Então chamou a atenção dos críticos ali. A banda recebeu um carregamento de 1.500 discos que entregaram na cozinha do pai, dos pais lá do Plantier, e convenceu uma pequena loja de Bayonne para vender esses discos para eles lá. A banda embarcou então numa turnê nacional ali dentro da França para promover então o Terra Incógnita, dividindo o palco com outras bandas francesas também, de death metal, thrash metal ali, como Scarve, Hurts, and Silence, Nihil e No Flag. E aí depois eles acabaram assinando com um selo independente chamado Boycott Records pra fazer essa distribuição nacional e não só lá naquela lojinha que eles tinham convencido os caras a botar na prateleira lá o disco deles, né? E aí a banda acabou adquirindo o que se tornou o Le Studios de Milan, que é um estúdio de gravação e espaço que fica na floresta de Lantes que eles compraram ali em 2002. O estúdio era originalmente um celeiro abandonado e eles acabaram reconstruindo ao longo de um período de 2 anos entre a sua turnê e as gravações. O Joe Don Plantier falou que o orçamento era muito importante naquele momento para aquele disco, mas no próximo disco seria mínimo investimento porque o negócio já estaria pronto, né? E aí depois eles começaram a escrever o próximo álbum, o segundo álbum de estúdio do Gojira aí, que levou 1 ano, chamado The Link. O Mario Don Plantier falou que a abordagem para o segundo disco deles foi um período que eles queriam tocar mais rápido. O Mario disse que ele estava começando a dominar mais as partes de grindcore, assim, de pedal duplo. Então o moleque ficou fera pra caramba. Os equipamentos que eles tinham acabado de comprar ainda não tinham sido entregues lá no estúdio deles, né? E a data agendada inicialmente para o início da gravação do álbum acabou sendo adiado lá. E eles acabaram sendo autoproduzidos ali, gravaram com um engenheiro de som ao vivo que eles tinham. As músicas foram feitas sem muito efeito, sem reverb. Eles não tinham muita noção de mixagem. E tudo ficou muito cru, mas ao mesmo tempo ficou muito honesto, assim. E aí, em abril de 2003, o Gojira finalmente lançou o seu segundo disco, The Link, com 2.500 cópias que foram enviadas para lojas dentro da França. E eles fizeram o mesmo esquema de autodistribuição, igual com o primeiro disco deles. The Link foi bem recebido. Em junho, o Gojira acabou tocando no Fury Fest, versão anterior do Hellfest Summer Open Air, como parte de uma programação de bandas de hardcore. E o Gojira estava então desenvolvendo essa base de fãs ali, através de uma turnê nacional que eles tocaram ali em 40 shows ali. Acabaram expandindo um pouquinho, tocaram não só na França, mas tocaram um pouquinho também na Bélgica, na Suíça e em Bilbao. Em 2004, ali, a banda então tocou na Locomotive em Montmartre, em Paris. E o crítico que recebeu o show lá, ele falou, ó, cronometrado com precisão milimétrica e um poder fenomenal, com um som gigantesco. O cataclisma de Bayonne acaba de emergir no La Locomotive. Então, assim, quando eles tocavam, a galera ficava impressionada. Então, eles só precisavam realmente aparecer, né? E eu vou contar mais um pouquinho da história, que vocês vão perceber que as coisas deles foram sendo conquistadas de pouquinho em pouquinho. Uma peça aqui, outra peça ali, e eles começaram até chegar onde eles estão hoje. Então o Gojira continuou a promover o álbum, fez turnês ali. E aí, em 2004, na revista Hard Rock, o Joe Don Plantier apareceu na edição de abril, marcando então a primeira capa de revista do Gojira. Logo depois, então, a banda acabou gravando algum desses shows e lançou um DVD chamado The Link Alive, que foi lançado em abril de 2004. O DVD foi filmado por uma equipe de 17 cinegrafistas durante um show esgotado em 2003 para uma plateia de 800 pessoas em Bordeaux. Eles autoproduziram e se autodistribuíram também. Foi comercializado sem um grande distribuidor e foi seguido por uma versão de um álbum ao vivo de 500 cópias. Aí, em julho de 2004, o Terra Incógnita e o The Link já tinham vendido entre 7 mil e 8 mil cópias e acabou sendo uma grande, bem-sucedida turnê de quase 2 anos, mas eles estavam com dificuldades financeiras. Então, tava tocando pra caramba, só pagando os boletos lá, mas tava sem dinheiro pra um luxo, né? Tava só pagando as contas ali. Então, a banda acabou entrando ali, no final de 2004, no Le Studios lá deles, lá pra compor um terceiro álbum, chamado From Mars to Sirius, focando em um som mais, tipo, mais poderoso, assim. Gojira queria, ao mesmo tempo, controlar todas as etapas de criação, desde a composição até a mixagem. O From Mars to Sirius é um álbum conceitual que relata, então, a ressurreição de um planeta morto através de uma busca interplanetária, abordando questões ambientais como mudanças climáticas, impacto na vida da marinha, bem como temas mais amplos de vida, morte e renascimento. Explicando o significado por trás do título do álbum, Giotto Plantier disse em uma entrevista que, em algumas culturas, Marte simboliza a guerra e a paz de Sirius. A música Flying Whales é uma homenagem às baleias e à sua inteligência. É bem bonita, assim. A música começa com uns cantos de baleia, assim. É bem legal. O disco levou mais ou menos uns 7 meses, assim, pra ficar pronto. E a banda já veio com 2 pedradas, assim, que quem é fã da banda vai saber do que eu tô falando, que é Backbone e The Heaviest Matter of Universe. Essas duas músicas são absurdas, assim. Então, Gojira lançou, então, o From Mars to Sirius, se autoproduzindo, em setembro lá daquele ano. E aí recebeu várias críticas positivas. Um crítico chamado Pascal Bargot, da França, escreveu: "O reconhecimento do público e da crítica é fenomenal." E 15 mil álbuns foram enviados aí para as lojas francesas, entrando nas paradas de álbuns da França em 44º lugar. E permaneceu nas paradas por 3 semanas, completamente independente. Depois do lançamento do álbum, Gojira fez turnês pela França, Bélgica e Holanda naquele ano. Eles acabaram, como eles tinham assinado com aquele selo Listenable Records, eles acabaram relançando pelo esse selo o The Link, com o sucesso do From Mars to Sirius. Em 2006, a onda crescente do Gojira inspirou a jornalista londrina Lucy Williams, da Kerrang, a escrever um artigo super bacana sobre o álbum, e a banda fez até um concerto em fevereiro lá no Élysée Montmartre, em Paris, onde vários jornalistas se reuniram. E durante aquele período, o From Mars to Sirius já tinha vendido mais ou menos 12 a 13 mil cópias. Isso é um fenômeno para aquela época, assim. A gente fica pensando que 12, 13 mil cópias é pouca coisa, mas é bastante coisa, assim. A gente não pode subestimar esses números, não. Segundo o Jean-Michel Labadie, eles ganharam muita vida, assim, muita experiência com a banda, porque eles estavam tocando demais, assim. E aí, na época, eles começaram a trabalhar em conjunto, junto com a Listenable Records, para promover a música deles fora da França. E aí, em maio, então, eles já tinham tocado 300 concertos lá na França e região, e a banda acabou assinando um contrato com a gravadora americana Prosthetic Records, que eles tinham feito um acordo de licenciamento exclusivo com a Listenable Records que eles tinham, né, para dar essa exposição ali na América do Norte. Então, eles se apresentaram em Brighton, no primeiro show deles no Reino Unido, e aí estabeleceu um vínculo gigantesco ali com a comunidade da mídia da Inglaterra, após eles tocarem junto numa festa organizada pela Kerrang. Depois do artigo lá da Lucy Williams da Kerrang, eles tiveram uma exposição na imprensa de metal britânico, e eles foram convidados a substituir o Mastodon no Download Festival de 2006, na Inglaterra ali. Segundo o John Duplantier, foi um concerto, um show decisivo para a carreira da banda. Aí em julho eles acabaram se apresentando no palco principal do Hellfest, e uma série de festivais ali na Alemanha, na Inglaterra e países escandinavos ali. Então, finalmente, a Prosthetic Records lançou From Mars to Sirius nos Estados Unidos em 22 de agosto de 2006, o que levou a um repetido pré-pedido de 5 mil cópias no site da gravadora pelo lançamento de uma versão que eles fizeram cover de Escape do Metallica. Foi bem legal. Então, em setembro, mais ou menos, o álbum já tinha vendido 20 mil cópias na França e mais ou menos 20 e poucas mil cópias no exterior também. O Brandon Geisk, da revista Revolver, acabou escrevendo que depois do lançamento From Mars to Sirius, eles basicamente passaram de desconhecidos, totalmente fora da França, uma banda de metal mais comentada do planeta naquela época. Em março de 2007, no Listenable Records, então, relançou The Link, com áudio remasterizado e uma nova arte da capa para o CD lá na América do Norte. E no mês seguinte, eles relançaram o DVD The Link Alive nos Estados Unidos também. Uma trivia rapidinha aqui. Quando o Igor Cavalera voltou a ter contato com o irmão Max, eles acabaram fazendo algumas jams. E aí eles fizeram aquele primeiro projeto conhecido como Cavalera Conspiracy. E quem foi convidado pra tocar baixo no disco foi ninguém mais, ninguém menos do que o Joe do Plantia do Gojira. Então, retornando ao Lay Studios de Milan para escrever o quarto álbum, The Way of All Flesh, Gojira já tinha desenvolvido esse seu som, né, desejado durante todos esses anos aí. O Joe do Plantia afirmou que o disco seria mais intenso, mais brutal e mais melódico do que o disco anterior. O álbum levou mais ou menos 4 meses para ser escrito, com as músicas prontas mais ou menos no final de março de 2008. A gravação do álbum ocorreu entre abril e junho, e a bateria foi inicialmente gravada pelo Logan Matter, e com o Joe do Plantier e o Marjorie Plantier em Los Angeles. O Logan Merrick, inclusive, já tocou com o Max Cavalera lá no Soulfly e tal. Já tá tudo conectado aqui, eles já entraram na panelinha. O Logan Matter mixou o álbum em Los Angeles ao longo de um período de 2 semanas. E o Randy Blythe, do Lamb of God, que sempre apoiou bastante o Gojira nos Estados Unidos, a coescrever e participou de uma música chamada Adoration of None. O disco The Way of All Flesh foi lançado em 13 de outubro de 2008 na Europa pela Listen Mill Records. E no dia seguinte, nos Estados Unidos, pela Prosthetic Records. O álbum estreou na posição 138 da Billboard 200, vendendo 4.200 cópias na primeira semana de lançamento. E alcançou a 28ª posição nas paradas de álbuns mais vendidos da França. O The Way of Flesh é um disco sobre tudo que a gente tem que passar até a morte. O Joe do Plantia comentou na época que, agora que ele tinha 30 anos, era a primeira vez que ele estava pensando filosoficamente sobre a sua própria morte e o tempo que ele ainda tinha pra passar aqui na Terra, quase que um tabu. A música The Art of Dying, que é maravilhosa, é uma referência ao conceito budista de renascimento e tem uma letra bastante introspectiva. Outra música que é incrível desse disco é Toxic Garbage Island, que é sobre aquele Pacific Garbage Patch, que é uma grande mancha de lixo do Pacífico, que é uma coleção de detritos marinhos ali no Oceano Pacífico do Norte, que o lixo fica ali pairando, né? É tipo quase um vortex de lixo ali que fica na costa oeste dos Estados Unidos ali até o Japão. Então, essa é uma música basicamente de protesto sobre essa coisa da poluição, né? Em julho daquele ano, o Gojira então tocou com o Soulfly no parque principal de Hellfest. Ele já era brotherzaço lá do Max Cavalera no Summerfest e tocou para 20 mil pessoas. O Gojira acabou abrindo pro Metallica na turnê pelos Estados Unidos e Canadá ali naquele ano, e também tocando junto com o Lamb of God. O Randy Blythe do Lamb of God, que a gente até fez um documentário aqui sobre a prisão dele lá, quando o Gojira tocava Backbone, ele subia no palco e tocava junto com os caras. Foi sensacional. À medida que a banda ia ficando mais popular, então, eles começaram a se espalhar na cena de metal dos Estados Unidos ali, e vários fóruns assim de metaleiro falaram que o Gojira era a melhor coisa que tinha aparecido no metal nos últimos 10 anos. O Gojira acabou retornando pra França depois da turnê dos Estados Unidos e começou a fazer uma pausa de planejado, que eles tinham planejado pra ficar pelo menos 6 meses de folga, e o Joe do Plantia falou que eles ficaram só 5 dias de folga. Muito bom. Então o Gojira já tinha feito progresso nas composições do seu próximo disco, o quinto disco ali, até março de 2011, dizendo que ele já tinha escrito quase metade do disco, que ele fala que essas músicas eram bastante originais, uma reflexão do que eles eram naquele momento. A banda estava relativamente quieta durante o ano, assim, focando no novo material, fazendo alguns concertos aqui e ali, tocando no Sony Sphere, da França, da Grécia, e eles acabaram ficando livres do contrato que eles tinham com a Prosthetic Records, depois que o contrato venceu. Logo depois disso aí, o Gojira já estava sendo muito bem falado, eles acabaram assinando com a Roadrunner em novembro de 2011 ali, com um contrato de gravação. A banda então entrou no Spin Studios em Nova York para gravar o seu próximo disco. Um pouquinho depois disso aí, em março de 2002, o David Townsend e o Frederick Todenthal, que é um dos líderes do Meshuggah, se juntaram pro Gojira para fazer uma colaboração numa música chamada Of Blood and Salt, que era para ser um EP inédito da organização sem fins lucrativos de conservação marina chamada Sea Shepherd, que eles tocariam lá no Soundwave Festival na Austrália. Então eles fizeram esse EP para arrecadar fundos para Sea Shepherd. E aí então o Gojira finalmente lançou o Le Fond Sauvage, que esse foi o disco que chegou para mim assim, em julho de 2012, pela Roadrunner Records, distribuição mundial. Eu conheci a banda com o Le Fond Sauvage, e o disco foi lançado na 34ª posição da parada da Billboard 200, nos Estados Unidos. O quinto álbum do Gojira, Le Fond Sauvage, foi co-produzido pelo Josh Wilborn, que já tinha trabalhado com o Lamb of God, cara, é sensacional, e o próprio Joe Duplantier. A banda então voltou para suas raízes de death metal com elementos mais ambientais e sofisticados no álbum, quase um progressivo assim, buscando o seu som definitivo, que eu acho que foi o... Eles falam assim, isso aqui é o Gojira daqui pra frente, sim, eles foram evoluindo em cima disso, eles chegaram num bom nível, assim, com Lofos Sauvages. Já peço desculpas aqui pros ouvintes que falam francês, pela minha pronúncia de francês, que meu francês é absolutamente nulo. O Lofos Sauvages é basicamente inspirado no filme, né, de mesmo nome do François Truffaut, que conta a história real do Victor Aveyron, uma criança que foi encontrada sozinha na floresta com comportamentos mais próximos de um animal selvagem do que um humano civilizado. Então, foi um disco que foi inspirado no próprio filme do Truffaut, Lefon Sauvage. Uma das reflexões que o Joe Duplantier fez nesse disco é ele fala que, desde o início da primeira demo que eles estavam fazendo, ele estava meio obcecado com essa coisa da condição humana, a alma, por que a gente está aqui, é uma resposta para isso e tal, os mistérios da vida, a gente é um corpo, somos mais que isso, e se não fomos, o que a gente é? Então ele estava cheio de perguntas e basicamente o disco fica refletindo sobre isso, assim. Uma das músicas mais sensacionais do disco é The Gift of Guilt, que é uma reflexão do Joe Duplantier sobre o tema da culpa, que se transmite, assim, de uma geração para geração, né? Logo depois, Joe Duplantier então começou a trabalhar em estúdio de gravação no Queens, em novembro, e aí o irmão dele, o Mario, acabou se mudando para Nova York também. Só uma curiosidade aqui, que o pai dos irmãos Duplantier, ele é francês e a mãe deles é norte-americana, então eles têm essa dupla nacionalidade aí. Então talvez por isso para eles seja muito natural cantar em inglês, assim, porque, né, tem a mãe americana. Então eles acabaram construindo o Silver Chord Studios, que é um estúdio de gravação deles lá em Nova York, para ser a sede deles nos Estados Unidos, além do estúdio que eles já tinham lá na França, né? E aí durante as turnês que eles foram fazendo, eles falaram que os arquivos, basicamente, da base das músicas do próximo álbum foram basicamente feitos no computador durante as turnês. Eles gravavam os trechinhos e ficavam fazendo essas demos aí para o próximo disco. As próximas músicas do disco seguinte, eles apresentaram uma mudança bem grande assim no estilo da banda. O Joe Duplantier começou a cantar com um vocal limpo, não só rasgado, gutural, mas rasgadão que ele tem assim. E eles começaram então a gravar o disco chamado Magma, seria o sexto disco do Gojira lá. E aí 10 dias depois que eles começaram, a gravação foi suspensa porque eles descobriram que a mãe dele estava doente de câncer e acabaram voltando para a França para passar um tempo com ela. E aí, infelizmente, em 5 de julho de 2015, a Patrícia Rosa Duplantier, mãe do Joe e do Mario, acabou falecendo de câncer. E aí todos os shows do Gojira foram cancelados e até a gravação do Magma foi afetada com isso aí. E aí, depois de um bom tempo, assim, o Mario Duplantier anunciou, antes do show que eles iam fazer lá em Dublin, que a gravação do disco deles já estavam sendo recomeçadas. E nessa época foi que a banda se apresentou no Rock in Rio, no dia 19 de setembro, e fechou o show com The Gift of Guilt. E aí tava nessa toda expectativa aí, inclusive a Rolling Stone, a revista Rolling Stone, botou o lançamento do próximo disco do Gojira como os 25 álbuns de metal mais aguardados de 2016. O Magma, álbum autoproduzido pelo Gojira, foi lançado em 17 de junho de 2016 pela Roadrunner, e o álbum ficou disponível nos streamings e no YouTube da banda 2 dias antes do lançamento oficial. E estreou em 24º lugar nas paradas da Billboard, vendendo 17 mil unidades na primeira semana de lançamento nos Estados Unidos. Os irmãos Duplantier decidiram então associar o título do álbum à imagem do magma, né, do núcleo da Terra, afirmando que eles estavam sentindo uma mistura entre memórias do passado e um medo do futuro, como todas as emoções estavam ardendo por dentro lá por causa do falecimento da mãe deles, né? Em novembro, mais ou menos, a banda apareceu numa transmissão ao vivo da BBC Radio 1. Fizeram um show bem legal, dá pra assistir no YouTube. E o Keith Hammett do Metallica acabou falando que o Magma era uma incrível obra de arte. Eu concordo com o Kirk nessa aí. Em 12 de fevereiro de 2017, a banda foi indicada a 2 prêmios do Grammy. O Magma foi indicado como melhor álbum de rock. E o segundo single, chamado Silvera, que é incrível, foi indicado por melhor performance de metal. Em 2018, a banda finalmente chegou no status de atração principal nos festivais. O Gojira acabou tocando uma série de festivais durante o verão europeu como headline, incluindo o Tuska, o Pené, que fica lá na Finlândia. E eu posso falar que esse eu tava lá. Esse eu vi quando eles estavam... Eu vi o Gojira já Eu acho que o Gojira é a banda que eu mais assisti ao vivo. Eu acho que eu vi uns 6 shows do Gojira. Eu vi o Gojira abrindo pro Metallica, vi 2 vezes, vi o Gojira abrindo pro Slayer, enfim. A banda começou a fazer bastante show, tocaram no Poland Rock Festival em 2018 pro maior público que eles tiveram na época. Em novembro eles tocaram junto com Deftones no Dia de los Deftones Festival, que tocaram até com Churches, o Youth Code e o JPEG Mafia, lá em San Diego. E aí, em maio de 2020, o Gojira acabou colocando no YouTube o Live at Red Rocks, que é um show que eles fizeram em 2017 lá no Red Rocks Amphitheater, no Colorado, que é bem famoso, que até tem um show épico lá do U2, né? Bem legal esse lugar, show. E aí eles acabaram lançando o Another World, que fala sobre um futuro apocalíptico aí do planeta. Foi o primeiro single da banda em 4 anos. E foi o primeiro single da banda a figurar nas paradas da Billboard. Foi bem legal. Tem um clipe bem bacana de animação, assim. Vale a pena assistir. E aí a banda, depois disso, anunciou seu 7º álbum de estúdio, Fortitude, em 17 de fevereiro de 2021. A produção tinha começado em 2018, lá no estúdio deles, em Nova York. Mas a data de lançamento original era para junho de 2020. Mas, como todo mundo sabe, as coisas foram adiadas ali por causa da pandemia de Covid. Um dos singles mais impressionantes desse disco aí do Fortitude é o Amazônia, de 2021, que foi lançado como uma parte de uma campanha de arrecadação de fundos em prol das iniciativas e dos direitos dos povos indígenas brasileiros. Ela narra, então, esse desmatamento imprudente que se acelerou no Brasil, no governo daquele... que a gente não deve citar o nome. Na letra, né, o maior milagre está queimando até o chão. A Amazônia é uma canção de protesto sensacional e sobre as mudanças climáticas. O Gojira lançou até um leilão beneficente lá com o apoio de algumas bandas, como o Metallica, o Tool, o Slayer, o Slash, Sepultura, o Deftones, o Lamb of God e um monte de outros. E a meta inicial deles era arrecadar $75 mil e eles ultrapassaram isso e arrecadaram mais de $300 mil. O Fortitude foi produzido e gravado pelo John Duplantier lá em Nova York e mixado pelo genial Andy Wallace, que já falou um monte de vezes aqui. E quem não sabe, o Andy Wallace foi o cara que mixou o Roots do Sepultura, o Nevermind do Nirvana, entre vários outros discos épicos aí da humanidade. Sonoramente, o álbum tem uma variedade de gêneros e ritmos, assim, uma música socialmente consciente, né? Continuando a explorar esses novos territórios, enquanto eles mantêm, né, o som característico da banda. Eles, inclusive na música Amazônia, tem a influência de Sepultura do Roots, assim... um absurdo, o riff de guitarra parece um som de um berimbau, assim, é coisa linda. Faz... as letras do Gojira, assim, no geral, eles abordam espiritualidade, vida, morte, renascimento, natureza. Desde o início da banda, eles perceberam que eles poderiam combinar essa coisa da escuridão do metal com essas letras do Joe Duplantier inspiradas nos mistérios da natureza, assim, no meio ambiente, na natureza humana e na psicologia. Quando o Joe propôs uma música chamada Love, a galera da banda ficou até meio assim, tipo, será que vai dar certo? Mas a reação do público foi positiva. Então, o Joe Duplantier, então, descreve sobre suas crenças em reencarnação, existência da alma... As letras da banda giram em torno de condição humana e lugar da humanidade no mundo. E a banda fala que, assim, falar e se comprometer com os campos da ecologia e espiritualidade é essencial para a banda funcionar como ela funciona. O Gojira é conhecido por seu ambientalismo e tem usado aí suas letras e videoclipes para destacar, né, as mudanças climáticas, poluição marinha, desmatamento da floresta amazônica e tudo mais. A música Global Warming explora os impactos humanos no meio ambiente e Toxic Garbage Island, como eu já comentei, sobre a grande mancha do lixo do Pacífico lá. A Amazônia é uma grande música de protesto, que inclusive, para quem não sabe, o Joe Plantier já foi para Brasília marchar junto com os povos indígenas lá. O que eles gostam de falar é que, como eles foram criados ali no sudeste da França, e com aquela paisagem, com a natureza, então isso inspirou a banda a falar sobre isso, né? Sobre o mar, o interesse deles sobre a natureza e sobre o mar. O Mário Duplantier diz que depois que eles viram derramamentos de óleo ali no oceano próximo deles ali, inspirou eles, né, a ter esse interesse pelo ambientalismo. E o Joe Duplantier acredita que as músicas deles podem fazer mudanças concretas nas práticas ambientais. Expressando a sua posição ambientalista, eles também compartilham do sentimento de raiva, né, e de frustração com sistemas políticos corruptos e crimes financeiros. A música Into the Storm já foi chamada como hino revolucionário pela Page Magazine. Dava pra ficar falando aqui de todas as ações que o Gojira já participou, mas o foco aqui é mostrar que dá pra fazer metal com consciência. A importância do rock de protesto, como, por exemplo, o Rage Against the Machine, mostra pros jovens e pros fãs uma ideia que a gente pode parar e pensar no que tá acontecendo. Num meio tão conhecido por aí, taxado como coisa de velho, metaleiro, conservador, ter o Gojira é um alento, uma prova que nem tudo é como a gente pensa que é. Tem horas que a gente só quer ouvir um pedal duplo falando de batalhas medievais, mas tem hora que a gente quer xingar o presidente que não faz porra nenhuma pela Amazônia. Ainda bem que tem o Gojira pra gente ouvir, gritar, se emocionar e refletir. O planeta um dia vai agradecer. Então foi isso, pessoal. Esse foi mais um Raio X aqui do Silêncio no Estúdio, feito com muito carinho aqui nessa reta final da temporada de 2023. Antes de terminar aqui o episódio, queria dizer que usei o site oficial da banda, várias matérias da Metal Hammer, da Kerrang! E outras entrevistas e revistas especializadas pelo mundo metal como fonte para fazer o roteiro desse episódio aqui. Além do Wikipedia para organizar aqui essa timeline das histórias da banda e, claro, muita coisa que eu já sabia de cor por ser fã da banda. Para finalizar, a gente tem uma ferramenta de financiamento coletivo que você pode ter acesso ao nosso grupo fechado de WhatsApp, onde a gente troca ideias, tem conversas maravilhosas sobre músicas, novidades e muito mais. Se você se interessou e quiser nos ajudar, com o preço de um cafezinho por mês, você já pode entrar lá no silenciodoestudio.com.br, clicar no menu Apoie para saber como você pode participar. Não se esqueça que também produzimos uma newsletter semanal de graça que você pode assinar, que está no link aí na descrição do seu episódio, no seu tocador de podcast favorito. Eu vou ficando por aqui, nos falamos no próximo episódio com os melhores discos de 2023 escolhidos pelo nosso time completo. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!